Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 5 de agosto de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviços para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você até às 5 da tarde pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do Sanderson Freitas e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Começou hoje de manhã e se estende até agora à tarde a quinta reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. É o famoso Conselhão. O encontro reúne representantes do governo e da sociedade civil. As discussões ajudam na formulação de políticas públicas. O presidente Lula participou da abertura no Palácio do Itamaraty, aqui em Brasília, e durante a fala de uma hora, voltou a defender a soberania nacional. Vamos ouvir.
Não há precedente nos mais de 200 anos de relações bilaterais de uma ação arbitrária como esta que sofremos. Nossa democracia está sendo questionada. Nossa soberania está sendo atacada. Nossa economia está sendo agredida. Este é um desafio que nós não pedimos e que nós não desejamos. Em nenhum tarifaço aplicado a outros países houve tentativa de ingerência sobre a independência dos poderes do país. Essa interferência em temas internos contou com o auxílio de verdadeiros traidores da pátria que arquitetaram e defenderam publicamente ações contra o Brasil lá nos Estados Unidos.
Lula também afirmou que o Brasil precisa conquistar cada vez mais novos mercados e pediu apoio da sociedade civil. Roda mais esse trecho aí, Sanderson.
O Brasil hoje não pode ficar dependendo de um único país. Nós queremos negociar desde o Uruguai, Paraguai, Argentina, Equador, Bolívia, com a China, com a Rússia, com os Estados Unidos, com a Índia, com os países da ASEAN. Nós queremos negociar, nós queremos vender, nós queremos comprar, nós queremos crescer, nós queremos compartilhar as coisas nesse mundo. Nós estamos cansados de ser um país do terceiro mundo, cansados de ser um país em via de desenvolvimento. Por isso, companheiros e companheiras, vocês são extremamente importantes. Por favor, nos ensina a fazer o que vocês sabem e que a gente não sabe. Cobrem da gente, proponha da gente, porque o nosso mandato é passageiro, mas o país é definitivo.
O presidente Lula está falando aí de soberania, de independência dos poderes e de democracia. Deixa eu te contar uma coisa. O Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, foi criado exatamente no primeiro mandato do presidente Lula, em 2003. Seu objetivo era ser um espaço de diálogo entre o governo federal e a sociedade civil, incluindo empresários, representantes dos movimentos sociais, dos sindicatos, intelectuais brasileiros, tudo isso para debater e propor as políticas públicas novas ou melhorar aquelas que já estão em andamento. Isso, ao meu ver, é um sinônimo de democracia. Você abre uma reunião para todo o Brasil com vários representantes de várias camadas da sociedade para debater as propostas de governo. É ou não é democracia? Bom, o Conselho foi descontinuado em 2019, no início do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, por meio de um decreto que extinguiu não só o Conselhão, mas diversos conselhos e diversos órgãos colegiados. E agora, agora o retorno foi aí, o Conselhão retornando em 2023, exatamente no início do terceiro mandato do presidente Lula, sendo recriado por uma medida provisória. Seguindo aqui no programa, olha, o presidente Lula assinou um decreto que cria a Estratégia Nacional de Cibersegurança. Stefânia Lima explica essa novidade.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que institui a nova Estratégia Nacional de Cibersegurança, a E-Cyber. Segundo o Planalto, o objetivo é fortalecer a proteção de cidadãos, empresas e instituições públicas contra ameaças digitais. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. O plano tem quatro eixos temáticos: proteção e conscientização da sociedade, segurança e resiliência de serviços essenciais e infraestruturas críticas, cooperação e integração entre órgãos públicos e privados e soberania nacional e governança. A estratégia inclui ações como campanhas para uso seguro da internet, principalmente entre crianças, idosos e pessoas vulneráveis. Também prevê capacitação de professores e inclusão de temas de cibersegurança nas escolas. Outra prioridade é aumentar a segurança nas redes e sistemas usados em áreas críticas, além de incentivar empresas a adotarem padrões mínimos de proteção contra ataques virtuais. A coordenação da estratégia será feita pelo Comitê Nacional de Cibersegurança, com participação de órgãos públicos e representantes da sociedade. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, e Stefânia Lima.
O Ministério da Saúde descredenciou mais de 9 mil unidades do Farmácia Popular. O que será que aconteceu? Quer saber o motivo? Vamos ouvir aí, Lucília Araújo explica.
Mais de 9 mil farmácias foram descredenciadas do programa Farmácia Popular em todo o país. A medida foi tomada pelo Ministério da Saúde após o fim do prazo para a renovação do cadastro obrigatório, encerrado em 31 de julho. Essas unidades não enviaram a documentação exigida ou não concluíram o processo de recadastramento, feito em parceria com a Caixa Econômica Federal. Mesmo com os desligamentos, mais de 24 mil farmácias continuam ativas no programa. Elas oferecem gratuitamente 41 tipos de medicamentos e insumos. Só no primeiro semestre deste ano, quase 22 milhões de pessoas foram beneficiadas. A meta do Ministério da Saúde é chegar a 26 milhões até dezembro. O governo também vem reforçando o combate a fraudes. Desde o ano passado, cerca de 5 mil farmácias tiveram as atividades suspensas por irregularidades, como uso indevido de CPF e retirada exagerada de medicamentos. Segundo a pasta da Saúde, com esse controle mais rígido, mais de 8 milhões de reais já foram recuperados. Hoje, qualquer pessoa pode denunciar suspeitas ao Disque Saúde 136. O Ministério da Saúde reforça que o Farmácia Popular é um programa essencial para quem depende de remédios no dia a dia, como hipertensos, diabéticos, asmáticos e idosos. Se você usa o programa, verifique se sua farmácia continua credenciada. A lista está disponível em gov.br/saúde. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O Sistema Único de Saúde vai receber 440 milhões de reais em investimentos para habilitar novos serviços especializados em 10 estados. Vladimir Filippin explica.
O governo federal vai destinar 440 milhões de reais por meio do programa Agora Tem Especialistas para a habilitação de novos serviços especializados no Sistema Único de Saúde, o SUS. Os recursos serão destinados aos seguintes estados: Bahia, Ceará, Piauí, Pernambuco, Goiás, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. Na sexta-feira, 1º de agosto, representantes do Ministério da Saúde estiveram presentes em alguns estados para o anúncio de medidas para fortalecer o programa. Do total de recursos, a cidade do Rio de Janeiro receberá 200 milhões de reais para aumentar a capacidade de atendimento na rede pública do município em algumas áreas prioritárias do programa Agora Tem Especialistas: ginecologia, ortopedia e oftalmologia. O valor será investido no Hospital da Mulher Fernando Magalhães, no Hospital Municipal Barata Ribeiro e no Supercentro Carioca de Saúde, com o objetivo de reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias para os pacientes da rede pública. Da agência Rádio Gov Brasília, Vladimir Filippin.
Uma carga avaliada em 61 milhões de reais foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal. Ao todo foram 103 quilos de ouro. José Carlos Andrade conta pra gente.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 103 quilos de ouro escondidos em uma caminhonete. A abordagem foi na BR-401, perto da Ponte dos Macuques, em Boa Vista. O veículo, uma Hilux 2024, vinha de Rondônia. Segundo a corporação, o ouro poderia seguir para a Venezuela ou a Guiana. O motorista, de 30 anos, viajava com a esposa e um bebê. Foi preso em flagrante. Os policiais encontraram inconsistências nos documentos e decidiram aprofundar a vistoria. As mais de 100 barras estavam escondidas no painel do carro. Avaliado em 61 milhões de reais, o carregamento foi entregue à Polícia Federal. A operação faz parte das ações permanentes contra o garimpo ilegal na região norte. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
A produção de petróleo e gás bateu recorde, alcançou quase 5 milhões de barris por dia. Lucília Araújo tem mais detalhes.
O Brasil bateu um novo recorde na produção de petróleo e gás natural. Em junho, o país alcançou quase 5 milhões de barris de óleo equivalente por dia, com a soma da produção em terra e no mar, nas regiões do pré-sal e pós-sal. Para o Ministério de Minas e Energia, esse número mostra um crescimento importante para a economia brasileira, ao reforçar a geração de empregos, atrair investimentos e ampliar a arrecadação de impostos, que podem ser revertidos em benefícios para a população. Só no pré-sal, responsável por quase 80% da produção nacional, também houve recorde. 3 milhões e 800 mil barris por dia. Segundo o governo, isso significa mais eficiência na extração e mais retorno para o país. O campo de Tupi, na Bacia de Santos, foi o maior produtor do mês. E a maior instalação foi o navio-plataforma Guanabara, com destaque na produção diária de petróleo e gás natural. Na avaliação do governo, o Brasil se consolida como uma das principais potências energéticas do mundo, ao manter o abastecimento interno e garantir presença no mercado internacional. Você pode conferir todos os dados no boletim divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, disponível em gov.br/mme. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E a gente está no Agosto Lilás, mês de enfrentamento ao feminicídio e à violência contra a mulher. E o Rio de Janeiro vai contar com mais uma unidade da Casa da Mulher Brasileira. Vamos lá, Lucília Araújo de volta.
O Rio de Janeiro vai ganhar uma nova Casa da Mulher Brasileira. A pedra fundamental da unidade foi lançada nesta segunda-feira no bairro de São Cristóvão, com previsão de entrega em até um ano. O local vai oferecer em um só espaço serviços de acolhimento para mulheres vítimas da violência, como apoio psicológico, jurídico, atendimento da Defensoria Pública, Delegacia da Mulher e abrigo temporário. Também haverá espaço para os filhos das vítimas e oficinas de inclusão produtiva. O investimento total é de R$ 28 milhões e 500 mil reais para duas unidades no estado, uma na capital e outra em Volta Redonda. Os recursos são do governo federal, com apoio do estado e do município. Segundo o Ministério das Mulheres, o objetivo é evitar que as vítimas tenham que circular por vários locais em busca de ajuda. A ideia é garantir atendimento completo, humanizado e seguro. O terreno foi cedido pela União por meio do programa Imóvel da Gente. O estado do Rio também já aderiu ao Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios e as ações integram a campanha do Agosto Lilás, que chama a atenção para o combate à violência contra as mulheres. Se você ou alguém que você conhece estiver em situação de risco, ligue 180. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Hoje em dia é difícil a gente viver desconectado, né? E quando a gente fala em conectada, fala de estar pendurado na internet, né? Quase tudo precisa de internet. E agora, outros 760 mil lares vão ter internet de alta velocidade. É o projeto Expansão de Redes, que investe R$1,4 bilhão para viabilizar a cobertura de banda larga fixa. Serão beneficiados 552 municípios em 17 estados. A iniciativa é comandada pelo Ministério das Comunicações em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O objetivo, segundo o governo, é reduzir a exclusão digital e levar conectividade a regiões com acesso precário. Os recursos vão ser usados na expansão da fibra ótica, redes locais e tecnologias 4G e 5G. E teve recorde de faturamento e geração de empregos no primeiro semestre lá em Manaus. Lucília Araújo conta mais essa pra gente.
O Polo Industrial de Manaus bateu recorde no primeiro semestre deste ano. O faturamento passou de R$110 bilhões, um aumento de mais de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Em dólar, o valor alcançou quase 20 bilhões. Esse crescimento também refletiu no mercado de trabalho. Mais de 131 mil pessoas estão empregadas diretamente no complexo industrial, entre efetivos, temporários e terceirizados. Isso representa alta de quase 7% na comparação com junho de 2024. Pelos dados, os setores que mais se destacaram foram os de informática, motocicletas, eletroeletrônicos e até vestuário. Só de motocicletas, motonetas e ciclomotos foram produzidas mais de 1 milhão de unidades. Também aumentou a produção de televisores, ar-condicionados, relógios, monitores e bicicletas, inclusive as elétricas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E agora é hora de saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã. Roda a previsão aí, Sanderson.
Previsão do tempo para quarta-feira, 6 de agosto de 2025. Região Centro-Oeste. Goiânia, em Goiás, tem nesta quarta-feira tempo claro com sol, com os termômetros registrando mínima de 16 e máxima de 32 graus, com umidade do ar de 80 a 40%. O município de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, comemora aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 40%. Região Nordeste. São Luís, no Maranhão, apresenta tempo nublado com chuvisco. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 35 graus. A umidade do ar vai de 90 a 40%. Russas, no Ceará, festeja aniversário com sol entre muitas nuvens pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 35 graus. A umidade do ar é de 80 a 30%. Região Norte, Rio Branco, no Acre, fica com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 100 a 40%. Porto Velho, em Rondônia, tem tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar é de 85 a 40%. Região Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, fica com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e nublado com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 25 graus. A umidade do ar vai de 90% a 60%. Turmalina, em São Paulo, comemora aniversário com tempo claro com sol. A temperatura é de mínima 16 e máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 70 a 30%. Região Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, fica com tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 14 e a máxima de 16 graus. A umidade do ar é de 90 a 70%. Porto Lucena, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com tempo encoberto. Os termômetros registram mínima de 12 e máxima de 19 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 80%. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 6 de agosto de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Eu aproveito para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário nesta quarta-feira. Parabéns para Pontes e Lacerda, no Mato Grosso do Sul, Russas, no Ceará, e Turmalina, em São Paulo, completando mais um ano amanhã. É hora da gente abrir aqui o Comunica BR na internet para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, tem IDH alto, 0,753, né? O pessoal está bem lá em Pontes Lacerda, é a potência do agro, né? Falar em agro, Plano Safra, 6 primeiros meses de 2025, 245 contratos fechados, 86 milhões e 600 mil reais concedidos. 63 contratos no agronegócio, com 65 milhões, e 182 contratos na agricultura familiar, com 22 milhões via Pronaf, né, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar. Russas, no Ceará, é o maior projeto irrigado do Nordeste, hein? Juntamente ali com o perímetro do Vale de São Francisco, que produz bastante frutas, né? Russas era conhecida como a terra da laranja. Nem sei como é que está hoje essa situação lá em Russas, no Ceará. Mas vamos olhar aqui também informações do Plano Safra. 6 meses do ano, 576 contratos firmados, 11 milhões de reais em créditos concedidos, 22 contratos são do agronegócio, que ficou com 6 milhões 340 mil reais, e a maioria de contratos, 554, para a agricultura familiar Pronaf. Mas a agricultura familiar é coisa menorzinha, né? Então o valor do dinheiro foi menor, 4 milhões 670 mil reais em créditos concedidos para os agricultores familiares de Russas, no Ceará. Turmalina, tem uma em Minas Gerais, tem uma em São Paulo também. São Paulo é bem pequenininha, tem menos de 2 mil habitantes, mas o IDH é alto, né? O interior de São Paulo é rico. IDH lá, 0782. Mas não tem uma coisa a ver com a outra, né? O IDH, ele é um índice de medição da qualidade de vida que não leva só em conta o dinheiro, o PIB per capita. Ele leva em conta outros fatores, como distribuição de renda, como qualidade de vida, saúde, educação e por aí vai, né? O IDH lá em Turmalina, 0,782, é alto. Mesmo assim, o governo federal está lá ajudando quem precisa. Graças a Deus, pouca gente, hein? 83 famílias só em Turmalina recebem o Bolsa Família, com um recebimento mensal médio de R$ 669 por família para essas 83 famílias em Turmalina, São Paulo. Você também pode saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. É só colocar na internet gov.br/comunicabr. Vai abrir um quadro lá, você coloca o nome da sua cidade direitinho, com acento, hífen, se tiver, tudo certinho, e aí vai abrir um mundo de informações para você, tá legal? Você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h24.
Assunto Federal.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você já deve ter ouvido falar no programa Imóvel da Gente. é uma iniciativa que destina imóveis públicos para outros fins, com foco em justiça social e educação. Hoje vamos saber como o programa está chegando lá em Mato Grosso do Sul. É o Boletim Imóvel da Gente no ar.
Oi, pessoal, aqui é Carolina Stuck, secretária do Patrimônio da União. O Programa Imóvel da Gente transforma imóveis da União em moradias, escolas, unidades de saúde e áreas de preservação ambiental. Já são mais de 1.000 imóveis destinados para quem realmente precisa. Vamos rodar o Brasil para saber onde o Imóvel da Gente está transformando vidas?
É isso aí, Carol. O Imóvel da Gente chegou com tudo em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e levou junto uma grande conquista. O imóvel histórico, conhecido como Gleba Foz do Apaingazeira, agora está oficialmente sob responsabilidade do INCRA. Isso significa mais segurança jurídica para o projeto de assentamento da região, que já beneficia cerca de 70 famílias de baixa renda. E não é pouca coisa, viu? A área tem mais de 4 mil hectares, dá para imaginar? É como se fossem mais de 5 mil campos de futebol. Quem explica melhor essa conquista é o superintendente da SPU em Mato Grosso do Sul, Thiago Botelho.
Instruímos o processo com nossa equipe técnica, encaminhamos para o grupo de destinação e o grupo destinação em Brasília deu o aval, entendendo que não há reforma agrária sem segurança jurídica. É preciso que os assentados tenham o título.
Nossa próxima parada é na capital paulista. No coração de São Paulo, foi inaugurada a nova sede da Associação Helenira Preta, ligada ao movimento de mulheres Olga Benário. O espaço, que antes era uma loja abandonada, agora ganha vida nova com um propósito social e em breve realizará atendimentos iniciais a vítimas de violência, além de ações de formação sobre cidadania, direito das mulheres e prevenção à violência de gênero. E ninguém melhor do que uma mulher para falar sobre uma conquista para as mulheres, não é mesmo? Por isso, a Luísa Fegadoli, representante do movimento Olga Benário, contou pra gente a história do movimento e a importância dessa cooperação com o programa Imóvel da Gente.
O Movimento de Mulheres Olga Benário foi fundado em 2011 para lutar pelos direitos das mulheres e pelo socialismo. E desde então tem organizado lutas em todo o Brasil, ocupando secretarias de mulheres, secretarias do governo, prefeituras, fazendo atos, manifestações, lutando pelo direito à creche. E desde 2016 realiza ocupações urbanas de mulheres para criar casas de acolhimento, de organização e de formação das mulheres trabalhadoras. E hoje já foram mais de 31 ocupações em todo o Brasil, demonstrando que existem muitos prédios abandonados no Brasil todo que poderiam estar servindo para realizar o enfrentamento à violência contra a mulher. Num país como o Brasil, que é o quinto país que mais assassina mulheres no mundo.
Agora vamos direto ao Ceará, onde tivemos mais uma grande entrega. Em Fortaleza, foi assinado um contrato de cessão gratuita de um terreno na orla da cidade. São mais de 13 mil metros quadrados repassados à Universidade Federal do Ceará, a UFC. O espaço vai passar por uma grande reforma com recursos do novo PAC e vai se transformar no Campus Iracema, a nova casa do Instituto de Ciências do Mar e do futuro Centro Tecnológico de Ciências Naturais da UFC. A entrega também faz parte da requalificação da Praia de Iracema, uma das áreas mais simbólicas e turísticas da cidade de Fortaleza. Convido vocês a conhecerem mais sobre o programa entrando no nosso site, gov.br/gestão. Tudo junto!
E tem estreia hoje aqui no Assunto Federal, agora em agosto, mês em que se comemora o Dia Nacional do Patrimônio Histórico e Cultural. O novo boletim IFAM vai trazer as informações sobre esse assunto. Vamos ouvir o primeiro, então.
Boletim IFAM.
Em agosto, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, traz uma novidade para comemorar o Mês do Patrimônio. Junto com a empresa Brasil de Comunicação, EBC, o Instituto está lançando o videocast Nosso Patrimônio. Agosto foi escolhido para a primeira temporada porque no dia 17 deste mês se celebra o Dia Nacional do Patrimônio Histórico e Cultural. O videocast será exibido às quintas-feiras na TV aberta pelo canal Gov e vai abordar temas como a importância da educação patrimonial para as novas gerações, a vida nas cidades históricas tombadas, os patrimônios negros e indígenas e a relação entre desenvolvimento sustentável e patrimônio cultural. Entre os convidados do programa estão ministras de Estado como Marina Silva, Aniele Franco e Macaé Evaristo, além de representantes da sociedade civil. O primeiro episódio será com a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, e o presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Gabriel Magno. Eles debateram sobre educação patrimonial.
A gente pode trabalhar desde muito criança que produzir patrimônio, produzir cultura é uma coisa do ser humano, né? Que em qualquer lugar que a gente está, nós estamos construindo memórias, nós estamos produzindo cultura, e que tem saberes que são produzidos coletivamente, que passam a incorporar um patrimônio coletivo.
Falar que patrimônio é identidade, né? A criação de uma identidade de um povo, de um país, de um bairro, de uma cidade. E quando a gente fala de identidade, nós também falamos num país que tenta apagar algumas identidades, né? E a escola, sem dúvida nenhuma, é uma trincheira dessa disputa.
Esse episódio vai ao ar na próxima quinta-feira, dia 7 de agosto, no canal Gov, às 7h30 da noite. Presidente do IFAM e apresentador do videocast, Leandro Graz celebrou a oportunidade de levar ao público um produto que destaca a presença fundamental dos bens culturais na formação da identidade dos brasileiros.
Num país tão grande e diverso como o nosso, o patrimônio é aquilo que nos conecta como um só povo, uma só nação. E essas conversas mostram isso, servindo para lembrar o papel do Estado na proteção desses bens culturais, a necessidade de reparação a grupos historicamente excluídos e também como toda a sociedade pode contribuir, ajudando por meio do patrimônio a construir um país mais rico, justo e sustentável.
O videocast Nosso Patrimônio também terá reprises no próprio canal Gov e será exibido na Rádio Gov e no canal do IFAM no YouTube. Informações sobre horários das reprises você encontra no site do IFAM, www.gov.br/IFAM.
Onde tem Brasil, tem IFAM.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E eu já estava sentindo falta da radionovela Na Boca do Povo, mas hoje tem, hein? Nesse novo capítulo, vamos conhecer a história de uma voluntária das cozinhas solidárias, que ajudam a alimentar quem mais precisa. A iniciativa contribuiu para o país sair mais uma vez do mapa da fome da ONU. Roda aí, o Sanderson.
Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social.
Gustavo e Joana são vizinhos e grandes amigos, mas com a correria do dia a dia, eles não se viam há muito tempo. Se encontraram a caminho da estação do metrô.
E aí, Jô, tá indo aonde?
Oi, Gustavo. Vou atravessar a cidade agora, mas por uma boa causa.
Ah, é? E o que é tão bom assim pra você ir tão longe?
Ah, eu vou alimentar quem precisa, amigo. Eu me inscrevi como voluntária e agora eu ajudo a fazer uma comidinha bem gostosa numa cozinha solidária.
Que massa, Jô. E aí? As pessoas compram mais barato essa marmita? Como é que funciona? Me explica aí.
Não. Na cozinha solidária o público recebe o prato de comida de graça mesmo. Mas é pra quem precisa, claro, né, Gustavo? Lá na unidade em que eu estou como voluntária, por exemplo, nós atendemos a população de rua. Gente que não tem nem como cozinhar.
Nossa, Jô, que legal. Adorei.
Pois é, as cozinhas solidárias são espaços que funcionam de maneira voluntária. A comunidade junta os esforços ao redor de uma causa comum, sabe? Para funcionar, essas cozinhas recebem doações de parceiros ou até mesmo individuais. E hoje, essas iniciativas contam com uma força a mais, né? Que vem lá do governo federal, por meio do programa Cozinha Solidária. Tem gente contratada e tem voluntários como eu. E a cozinha é toda equipada, Gustavo, bem bonitinha, sabe? A gente faz cerca de 150 refeições por dia. E quando tá tudo pronto, distribui por lá mesmo.
Poxa, Jô, que orgulho de você. Muito bacana essa iniciativa, viu? Eu não conhecia mesmo como é que funcionava isso, não. Fiquei muito interessado.
É, para receber esse apoio, a cozinha ela é representada por uma entidade gestora, devidamente habilitada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, né? Tudo nos conformes. Com isso, a Cozinha Solidária recebe recursos, capacitação e até alimentos in natura comprados pelo MDS da Agricultura Familiar, que é daqui mesmo do entorno da nossa cidade. Olha, mas é muita coisa para entender mesmo.
A Jô tem razão. O programa Cozinha Solidária é uma ação do governo federal que apoia iniciativas que buscam combater a insegurança alimentar e a fome no Brasil, distribuindo refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade social. As cozinhas solidárias funcionam muitas vezes em centros comunitários ou organizações não governamentais onde as refeições são preparadas. As cozinhas solidárias recebem ajuda em forma de doações de alimentos, recursos financeiros e parcerias com produtores rurais, supermercados, empresas e outras instituições. Mas hoje conta com essa força a mais que vem do governo federal por meio do programa Cozinha Solidária. Afinal, ter acesso a alimentos é direito de todas as pessoas. O Gustavo ficou bem interessado.
Nossa, mas é muito interessante mesmo. Como é que eu faço para ajudar, Jô? Mas assim, eu tô com muito pouco tempo livre, mas ainda assim fiquei bem interessado em ser voluntário. Quem sabe assim nos finais de semana? Será que pode?
Ah, pode sim, Gustavo. Será um prazer te apresentar tudo. A gente pode marcar um dia para você ir lá comigo. O engajamento de voluntários é um pilar importante das cozinhas solidárias. Somos nós quem ajudamos, desde a preparação dos alimentos, como eu te falei, até a distribuição das refeições.
Ah, legal. Mas eu já vou te avisando, viu? Não sou muito bom de tempero, não.
Tudo bom, Gustavo. Tem outras coisas para fazer também.
Ah, mas aí eu posso, quem sabe, ajudar nas louças ou então... Eu lavo como ninguém, pode ter certeza. Eu lavo louça, prato, panela.
Eu tenho certeza que você lava uma panela como ninguém.
O programa Cozinha Solidária do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome prevê três modalidades de execução. Apoio à oferta de refeições pelas cozinhas solidárias em funcionamento, fornecimento de alimentos in natura e minimamente processados, adquiridos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e apoio à formação de colaboradores e ao desenvolvimento de processos formativos. Ao todo, 1.124 cozinhas solidárias por todo o país já estão habilitadas pelo programa. Dessas, 384 cozinhas solidárias estão recebendo apoio do governo federal para o fornecimento de um total de 13 milhões de refeições. Programa Cozinha Solidária. O governo federal abraça essa iniciativa. Para saber mais, acesse a página do programa Cozinha Solidária no menu Ações e Programas no site gov.br/mds. Narração Iaco Guerra, roteiro Érica Brás. Vozes de Daniel Alcântara e Érica Brás. Edição de áudio Ricardo Xavier.
Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social.
Uma nova descoberta de petróleo e gás no pré-sal reforça o protagonismo do Brasil no mercado global de energia. Mais informações no Conexão Energia de hoje.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia recebeu com entusiasmo um anúncio da companhia britânica BP sobre a maior descoberta da empresa dos últimos 25 anos de petróleo e gás natural no bloco Bumerangue, localizado na Bacia de Santos. Para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, essa é mais uma demonstração do protagonismo brasileiro no setor energético global, fruto de uma política comprometida com a segurança jurídica e o planejamento de longo prazo, garantindo que as riquezas do pré-sal sejam transformadas em desenvolvimento social e econômico para o país. O bloco Bumerangue foi arrematado no primeiro ciclo da oferta permanente de partilha de produção em 2022. Por meio de programas como Potencializa EIP, o MME tem viabilizado as condições necessárias à perfuração dos poços pioneiros, como este que levou à descoberta da britânica BP. O governo federal está firme no propósito de penalizar crimes contra o setor elétrico e de telecomunicações. Na última semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que altera o Código Penal para ampliar as penas aplicadas a crimes como furto, roubo e exceptação de fios, cabos e equipamentos utilizados na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, além de dispositivos voltados à proteção das telecomunicações.
país. A nova legislação representa um avanço no enfrentamento a práticas criminosas que afetam diretamente os serviços públicos essenciais e responde a uma demanda urgente do setor elétrico diante do aumento das ocorrências que comprometem a operação segura do sistema interligado nacional. Ao falar sobre a importância da nova lei, o ministro Alexandre Silveira afirmou que a iniciativa do presidente Lula reforça o compromisso deste governo com a segurança energética, a continuidade dos serviços e a punição rigorosa a crimes dessa natureza no país. O MME publicou uma nota informativa em 1º de agosto com orientações sobre o Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas para uso no registro da atividade de comercialização atacadista de gás natural. A ausência de um código específico para essa atividade hoje tem dificultado o registro de comercializadores e consumidores livres de gás natural, especialmente junto às autoridades fazendárias estaduais. A nota informativa, que está alinhada ao programa do MME Gás para Empregar, esclarece sobre as características da atividade e a expectativa é que algumas exigências regulatórias aplicáveis a outras atividades de produção ou comercialização de combustíveis sejam flexibilizadas para a atividade de comercialização atacadista de gás natural. Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Lise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Durante todo esse agosto, Lilás, a gente vai te atualizar sobre ações de combate à violência contra a mulher. A Advocacia Geral da União garantiu um ressarcimento ao INSS em 2 casos de feminicídio. Os processos buscam responsabilizar os agressores financeiramente pelos gastos da Previdência Social com pensões por morte pagas aos filhos das vítimas. Ingrid Suede tem as informações no Boletim AGU Brasil.
A Advocacia Geral da União garantiu na Justiça o ressarcimento de recursos ao INSS em 2 casos de feminicídio. Os processos nas chamadas ações regressivas Maria da Penha buscam responsabilizar financeiramente os agressores pelos gastos da Previdência Social com pensões por morte pagas aos filhos das vítimas. Nas 2 situações, os réus foram condenados pelo assassinato de suas companheiras ou ex-companheiras. Com o falecimento das seguradas, seus filhos menores passaram a receber pensão por morte. Diante do prejuízo gerado aos cofres públicos, a AGU entrou com uma ação pedindo ressarcimento, sustentando em cada caso que o crime impactou diretamente o equilíbrio do sistema previdenciário e que o agressor deve devolver os valores já pagos, além de arcar mensalmente com as parcelas futuras da pensão, como explicou a coordenadora da equipe de cobranças judiciais da 4ª Região, Ângela Rizzi.
A gente busca a condenação dos responsáveis para que seja reconhecido o dever deles de ressarcirem as quantias gastas pelo INSS. Então, depois que a gente garante isso, que o INSS tem o direito de buscar esse ressarcimento, a gente inicia uma nova fase do processo, que é a fase de cumprimento de sentença. Nesse momento, a gente vai cobrar tanto as parcelas vencidas, que são aquelas que o INSS já pagou, e para isso, se o devedor não fizer o pagamento espontâneo, a gente vai em busca do patrimônio dele, tanto através de penhora em dinheiro, né, que é o Bacenjud, que é um instrumento que a gente utiliza bastante, como em busca de veículos que ele tenha ou bens que ele tenha. E caso localizado bens, a gente dá andamento ao processo, buscando a expropriação desses bens para obter o ressarcimento. E além disso, tem todas as parcelas vencidas. Então, ele fica com o dever de ir pagando administrativamente também mensalmente a quantia que o INSS está gastando.
Na ação em trâmite na Vara Federal de Francisco Beltrão, no Paraná, o feminicídio ocorreu em 2020 e gerou a concessão de pensão por morte aos 2 filhos da vítima. Já no processo que tramita na Vara Federal de Foz do Iguaçu, a segurada tinha um dependente. Além de ressarcir o INSS, a AGU destaca que obrigar o assassino a arcar com as pensões visa coibir o feminicídio.
Essas ações não se limitam ao impacto financeiro. Elas também cumprem um importante papel punitivo e pedagógico. Estão alinhadas com a política pública de enfrentamento à violência contra a mulher, com o objetivo de coibir esse tipo de conduta, além de evitar que toda a sociedade acabe arcando com os custos de crimes como esse.
A Justiça acolheu integralmente os argumentos da AGU e reconheceu a obrigação de ressarcimento ao INSS em ambos os casos. Os réus deverão pagar as parcelas vencidas e as futuras até a data de cessação dos benefícios. De Brasília, Ingrid Suete.
Olha, muito se tem falado sobre a hospedagem em Belém, que vai sediar em novembro a Conferência do Clima da ONU, a COP30. A capital paraense oferece 53 mil leitos para receber as delegações. Parte dos leitos já estão disponíveis na plataforma de hospedagem aberta ao público em geral. Vamos saber mais aí no Boletim COP30 Brasil.
Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre mudança do clima.
A cidade de Belém já possui 53.003 leitos disponíveis para receber delegações da COP30. Cerca de 50 mil pessoas são esperadas na capital paraense entre 10 e 21 de novembro. Plano de acomodação conta com múltiplas soluções para garantir o compromisso com a realização de uma conferência climática ampla, inclusiva e acessível, afirma o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30.
A cidade de Belém é uma cidade incrível e que é o lugar certo para a gente fazer a COP30, e eu sempre manifestei isso. Então, o governo está atuando de maneira muito firme para que todos os países possam participar da COP. O presidente Lula quer que seja uma COP super inclusiva, que é o perfil do Brasil. Mas nós temos que encontrar uma maneira que eles venham, porque nós queremos naturalmente, como país em desenvolvimento, sendo o Brasil, querendo uma COP inclusiva.
O governo brasileiro já disponibilizou uma plataforma com 2.700 quartos para o público que vai participar da COP30, além de 2.500 quartos individuais para os 196 países. Essa medida leva em consideração as necessidades para países menos desenvolvidos e pequenos estados insulares em desenvolvimento. De Brasília, com informações da COP30, Inês Mustafa.
Boletim COP30, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br.
Você que já se alistou para o serviço militar, atenção! Chegou a hora de conhecer a sua próxima missão.
Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se. Cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução.
Momento Serviço. Termina no domingo, dia 10, o prazo de inscrição para o curso de aprimoramento de médicos especialistas. Ladimir Filipim tem os detalhes.
Encerra-se no próximo domingo, dia 10, na plataforma da UNASUS, o prazo de inscrição para médicos especialistas interessados em aprimorar seu conhecimento com atividades práticas em hospitais e policlínicas do Sistema Único de Saúde. Esse é o diferencial da iniciativa do programa Agora Tem Especialistas, que, para reduzir o tempo de espera por atendimento na rede pública, atua para ampliar o provimento e a formação de profissionais. Nesta primeira etapa, são oferecidas 635 vagas para início das atividades já em setembro. As outras 1.143 vagas comporão cadastro reserva. Os médicos selecionados contarão com uma bolsa formação de cerca de R$10.000. Para participarem, eles precisam já ser certificados pela Comissão Nacional de Residência Médica ou titulados pela Associação Médica Brasileira nas áreas em que serão aprimorados. Para esclarecer dúvidas sobre o edital, que visa selecionar médicos especialistas em áreas em que há escassez desses profissionais, o Ministério da Saúde realiza nesta terça-feira, dia 5, às 19h30, há uma live no canal do DataSUS no YouTube. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Alô, população gaúcha! Essa notícia é para vocês, hein? O Rio Grande do Sul está recebendo mais apoio federal para a reconstrução do Sistema Único de Assistência Social no estado. Érica Braz tem os detalhes no Boletim MDS.
O governo do Brasil executa mais uma etapa do plano de reconstrução do Rio Grande do Sul, com um investimento superior a 32 milhões de reais para o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Os recursos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome vão ser destinados a 44 obras em 27 municípios do estado, como detalha o ministro Wellington Dias.
Uma reconstrução de equipamentos, são centros de referência da assistência social, centro especializado, são ali unidades de acolhimento que, em razão das enchentes, ali foram danificadas e agora reconstrução, reformas, em alguns casos a construção de uma nova unidade com os equipamentos e, além disso, seguimos hoje com a liberação de uma etapa mais de 32 milhões para garantir ali todo o funcionamento da proteção social.
Saulo Gil é coordenador de campo da Força de Proteção do SUAS no Rio Grande do Sul e fala da importância deste investimento para o povo gaúcho.
Nós, como membros da ForSUAS, presenciamos ao longo do período os técnicos, os trabalhadores, sempre colocando a necessidade de reconstrução dos seus equipamentos para melhor atender os munícipes na ponta. Então, o momento de hoje é de fundamental importância para que a estrutura do SUAS esteja à disposição na ponta, para aqueles que mais precisam, para aqueles que têm o dever e o olhar do governo federal para serem atendidos.
A iniciativa integra ações previstas na medida provisória 1284 de 2024, que destina recursos para a reconstrução de equipamentos públicos danificados pelas enchentes em municípios gaúchos. Após as enchentes ocorridas em maio do ano passado, o MDS já destinou para o SUAS, no Rio Grande do Sul, mais de 101 milhões de reais. A lista dos municípios gaúchos contemplados pode ser acessada em gov.br/mds. Reportagem Érica Braz.
A cada 6 horas, uma mulher morre apenas por ser mulher, vítima de feminicídio. Mas você pode ajudar a mudar essa realidade. Acolha a mulher e ajude com informação. Não tolere comportamentos agressivos contra ela. E, principalmente, denuncie. A violência pode ser silenciosa. É preciso ser percebida, enfrentada e interrompida antes que seja tarde. Ligue 180. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução.
O Assunto Federal vai voltar amanhã, às 16h. Você sempre continua com a gente aqui na Rádio Gov. Uma boa tarde para você, a gente volta amanhã. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.